Fala MDS.
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Érica Braz e o tema de hoje é um dos maiores desafios sociais do Brasil, a garantia de direitos e a proteção social da população em situação de rua. Por muito tempo, a falta de endereço fixo foi uma barreira para o acesso dessas pessoas ao cadastro único e aos benefícios sociais. A burocracia impedia que qualquer política pública retirasse essas pessoas da invisibilidade. Mas o governo federal vem trabalhando cada vez mais para garantir que esse público acesse seus direitos e viva com mais dignidade. Para explicar o papel central do MDS no atendimento a esta população, seja no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, seja na concessão de benefícios ou no acesso à alimentação, recebemos a Coordenadora-Geral de Proteção de Média Complexidade do Departamento de Proteção Social Especial, Valéria Gonelli. Valéria, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por tirar um tempo e vir conversar com a gente sobre o que eu disse é um desafio para o MDS, é um desafio para o governo do Brasil, que é garantir direito a essas pessoas.
Olá, Érica, é um prazer estar aqui, né? Contribuir um pouco, né, com esse público. Acho que a gente precisa cada vez mais estar falando, porque está até sendo uma situação bastante difícil ultimamente em alguns municípios do Brasil, que está sendo enfrentada pela população em situação de rua.
Muito bem, Valéria. O espaço específico para o atendimento da população em situação de rua é o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Explica para a nossa audiência qual é o papel desse espaço de acolhimento.
O Centro POP, né, popularmente conhecido, ele está instalado, né, existe em cerca de 230 municípios do Brasil, onde tem maior concentração, né, de população em situação de rua. O início da implantação deles foi em 2010, logo após a assinatura pelo presidente Lula do decreto que cria a política nacional para a população em situação de rua. A partir daí, a gente começou a implementar os centros POPs, que é uma oferta diferenciada, né? Uma oferta tentando garantir o mínimo, né, de necessidades, que contemplar o mínimo de necessidades dessa população. Então, ele é um espaço aberto. Em alguns lugares, ele funciona no final de semana, mas a regra básica é de segunda a sexta, em horário comercial mesmo, né, das 8, às vezes 7, até 5, 6 da tarde. Ele oferta, né, o que ele faz, né? Ele tem, necessariamente, a gente pede muito para que ele tenha um espaço de guarda de pertences, né? E a gente tem que ter todo o respeito. Eu gosto de falar assim que esse é o coração de um centro POP, porque é o lugar que, onde eles depositam a confiança de deixar o que eles têm, seja uma sacola com alguns pertences, com alguma coisa que é deles, né? Então, é um lugar que tem que ser bastante preservado, que, assim, é importante que sejam os mesmos recepcionistas ali desse material. Então, a gente chama de guarda de volumes, guarda de pertences. A gente pede que seja uma prateleira, que tenha escaninho, mas nem sempre, né, você consegue ter isso. Então, tem um espaço reservado para isso. E toda pessoa em situação de rua que chega nesse espaço tem direito a tomar banho, a lavar sua roupa, né? Então, a gente pede também que tenha máquina de lavar, que tenha máquina de secar. Nem sempre tem, mas tem tanques, tem oferta de sabão, sabão em pó, ou seja, material para eles lavarem as roupas. Então, eles fazem higiene da roupa, higiene pessoal, né? Tomar banho, fazer a barba, né? Tem comida, né? Tem café da manhã. Em alguns deles tem a refeição também, tem almoço nesse mesmo lugar. Às vezes não. Às vezes eles vão almoçar nos restaurantes populares que existem nas cidades ou em alguma estratégia que a prefeitura organiza nessa direção, né? Nem todo município tem restaurante popular, mas como esses municípios são maiores, então esses, via de regra, têm a estratégia de restaurante popular e eles vão comer de graça nesses restaurantes. Então, o almoço está garantido nesses restaurantes. Então, o café da manhã, via de regra, é servido no Centro POP. Em alguns centros POP, o almoço também é servido lá. O próprio restaurante popular faz as quentinhas e às vezes leva para lá, ou então a prefeitura contrata um outro lugar. Então, às vezes, em Parte do Centro Pop, que tem mais estrutura, oferece também o almoço. Então, eles tomam café da manhã, almoço, e depois eles ficam, tem oficinas, né? Boa parte deles, não vou dizer que em todos, né? Porque o SUAS, ele é realizado pelos municípios, né? E tem municípios que tem mais, vamos dizer assim, tem mais impulso, né? Vamos dizer, tem mais condições também de mais ofertas, né? E tem outros municípios que, às vezes, está ainda numa organização, tentando...
Momento de estruturação.
De estrutura. Não, às vezes é de reestruturação, porque o Centro Pop também sofre uma perseguição social, assim, né? É muito raro as pessoas que moram próximas a um Centro Pop acolherem esse equipamento, né? A gente tem, a Bar vive, né? Os municípios vivem sob pressão. Isso é uma discussão que tem que ter, tem que ir sempre conversando com a população do entorno e construindo as mediações, né? Porque tem uma tensão sempre em relação a essa população. Mas o Centro Pop é isso. Então, ele oferta o atendimento social de psicólogos, de assistentes sociais, ele oferta também a possibilidade, às vezes, da escuta e da pessoa querer ir para outro lugar, ir perto dos familiares. Então, tem todos esses encaminhamentos de contato com a cidade onde ele está dizendo que tem familiares, né? Para que possa fazer essa referência e contra-referência. Tem, às vezes, no Centro Pop, às vezes tem um lugar lá que ele consegue fazer a atualização cadastral do Cade Único. Tem grande maioria dos Centros Pop, tem oferta, por exemplo, de internet, então, para eles entrarem também, olharem. É olhar seus e-mails, porque eles também têm isso. Às vezes, o pessoal faz e-mail para eles se comunicar. Então, também é um espaço de descanso e a gente sempre também orienta que tenha um espaço onde eles possam descansar, né?
Isso é um espaço de garantia de dignidade, né? Comida, higiene, descanso e atenção, um olhar especial da assistência.
Sim.
Agora, Valéria, como que o MDS e o Cadastro Único, que você já citou aqui, resolveram na prática a barreira do comprovante de residência? Porque a gente sabe que quando vai se cadastrar, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade social e econômica, ela precisa de um endereço lá para se registrar no Cadastro Único. Endereço que, no caso, não existe para a população em situação de rua. Como é que o MDS resolveu essa questão?
Então, isso foi uma discussão desde 2008, né, que agora está muito mais tranquila, mas era a possibilidade de usar os endereços dos serviços, né, dos serviços de assistência, seja o endereço de CRAS, seja o endereço do Centro Pop. Onde não tem Centro Pop, eles usam o endereço dos CREAs, os Centros de Referência Especializados, né, ou do próprio CRAS, ou às vezes até da unidade da secretaria, né, do serviço de acolhimento, quando eles estão acolhidos, né, com mais tempo de acolhimento, então é usado também. Então, é a rede, né? Os serviços da rede que eles oferecem como endereços, né? Não só no Cade Único, eles têm usado, os municípios negociam outras possibilidades, né? De acesso também deles usarem os endereços dos serviços aonde eles são referenciados, a gente chama assim. A saúde também, eles têm uma dificuldade deles serem atendidos em unidades de saúde, né? Na unidade básica, por exemplo, em alguma unidade básica. E também, essa barreira também tem sido bastante vencida, né, nos municípios onde eles oferecem os endereços dos serviços.
Valéria, outro ponto importante na atenção a esse público, né, a população de rua, é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Eu queria pedir para você explicar para a gente o que é esse serviço e se isso significa que as equipes de assistência social, elas estão indo até as pessoas em situação de rua, porque acredito que muitas vezes a população em situação de rua, ela já se sente marginalizada, excluída e ela acaba não sabendo que ela tem direito, como qualquer outro cidadão que tem endereço, né? Ela tem direito à assistência social por parte dos municípios, do governo federal. Então, como é que é esse serviço especializado?
Então, o Serviço Especializado de Abordagem Social, ele é um serviço que está na tipificação nacional, né, dos serviços, da Carta de Serviços do SUAS. Ele é um serviço histórico, na verdade, né, porque ele começa final dos anos 70, início dos anos 80, quando a gente tinha muita criança em situação de rua. Então, a gente trabalhava com a educação social de rua, né? E aí a gente trouxe mais para a assistência agora, né, na tipificação, no cabuço do SUAS, e trouxemos como esse título, Serviço Especializado em Abordagem Social. São equipes, né, a orientação que a gente dá é que sempre tenha pelo menos um profissional nível superior e dois educadores, que são pessoas que saem na rua. Dependendo do tamanho da cidade, essa equipe é enorme, né? Às vezes tem mais profissionais, né? Uma equipe de profissionais de nível superior, às vezes dois psicólogos, dois assistentes sociais, um coordenador geral. E as equipes, elas são, às vezes, divididas entre regiões da cidade, né? Onde tem pertinência de população em situação de rua. Mas esse serviço, ele não atua só com população em situação de rua, ele atua na rua. O propósito dele é atuar nas ruas, nas estradas, se tem entrocamento, por exemplo, se passa a rodovia, que ele faz uma vigilância nesses territórios, na perspectiva de identificar e se aproximar, ou seja, de ofertar serviços de proteção social para pessoas que estejam em situação de rua, que estejam em trabalho infantil, por exemplo, criança ou pré-adolescente, adolescente que esteja em trabalho infantil, famílias inteiras que às vezes são encontradas em beira de estrada. Às vezes, ter um olhar assim, de vigilância para alguma pertinência de exploração sexual de jovens meninas, né? Quando é estrada, corta o município. Então, esse serviço ele tem um amplo leque de funções. Nessas cidades maiores, ele está focado bastante hoje em dia na questão da população em situação de rua, né? Então, ele faz uma primeira aproximação. Em municípios grandes, esse serviço funciona 24 horas. Ele é ininterrupto. A boa parte dos municípios trabalha com ele até 10 da noite, no máximo 11 da noite, né? Dependendo do período. Está frio, né? Se o lugar que faz muito frio, aí estica um pouco mais, entendeu? Para poder construir essa aproximação e ofertar serviços, né? Então, esses grupos, eles percorrem as ruas, né? Com colete, dizendo, né? Escrito lá, abordagem social. E ele aborda desde manhã, né? Ele não acorda quem está dormindo, mas ele, assim, via de regra, a população em situação de rua, ela levanta cedo do papelão, né? Porque, por conta das humilhações, porque ele vai atrapalhar a rua, então ele levanta cedo. Uma parte vai para o centro pop, outra parte não vai, porque também eles têm grupos, né? São tribos, né? Então tem um grupo que vai, tem outro que não vai, que já tem outro lugar para tomar café, entendeu? E aí a abordagem social, o serviço de abordagem, passa cumprimentando, reconhecendo, vendo se tem gente mais recente, né? Recém-chegado ali naquele pedaço. A gente orienta que o serviço de abordagem, ele mapeie toda a cidade, meio que divida a cidade em locais, em territórios de referência, né, em pedaços, e ele possa, pelo menos duas vezes na semana, dois períodos na semana, ir para esses lugares, né, para poder fazer o contato, ver como é que tá, se as pessoas estão lá ou se já deslocaram, porque às vezes tem lugar que prioriza que as equipes fiquem só na região central, né? Meio que numa lógica de conter um pouco a região central, principalmente onde tem lojas, onde tem, né, muito mais movimento, né? Então, e a gente orienta que, assim, não descuide dessas regiões centrais, que de fato é onde tem maior presença, mas que também busque, né, esses outros pontos da cidade, percorra esses outros pontos da cidade com essa possibilidade, né, de também dar atenção a essas pessoas que se afastaram do centro e como que essas pessoas afastadas do centro estão vivendo. E aí a gente faz ofertas dos serviços, vigia como que está a saúde, né? Se precisa de atendimento. A gente tem trabalhado muito, a abordagem tem trabalhado muito com os consultórios da rua, né? Quando o consultório na rua vai para a rua mesmo, e a gente tem tentado falar com os gestores, tal, no sentido de se aproximar. O consultório na rua é uma estratégia da saúde que trabalha um pouco nessa direção também, né? De atendê-los, né? Na rua mesmo, né? De dar o atendimento na rua, medicar, inclusive assim... Tem cidades que o profissional do consultório na rua, quando está em atendimento, por exemplo, tratamento de TB para a população em situação de rua, às vezes não acha no ponto, vão de final de semana para medicar, porque não pode deixar de tomar o remédio nenhum dia. E não deixa o remédio com eles, porque às vezes eles perdem, às vezes toma chuva, molha o remédio. Então, tem lugares, tem cidades que o consultório na rua faz esse papel, vai até no domingo, busca eles. Às vezes não encontra, entra em contato com a abordagem. Você viu fulano aonde? Então, tem uma proximidade nessa lógica do cuidado, né, na própria rua.
Percebo que também é uma questão, um trabalho integrado também. Você tem citado muito com a gente aqui, equipes de saúde. Então, é uma questão muito integrada. Sim. De... multissetorial.
A gente trabalha muito no chão, no chão do território, nos municípios. Essa relação tem sido, em alguns lugares, muito boa, né? Uma relação muito boa, de muita integração entre os consultórios da rua, né? que é uma estratégia que também a saúde montou depois de 2010, depois do decreto, foi uma política de saúde, foi uma das políticas assim, que acolheu, né, que entrou no cuidado com a população em situação de rua. Das políticas citadas no decreto, né, eu sempre elogio bastante a política, porque antes era só nós, né, então hoje nós já temos uma parceria. Tem os CAPs AD, que também é a saúde mental, a gente também tem nos municípios. E onde estabelece essa parceria, essa intersetorialidade, a gente tem mais condições de avançar, vamos dizer assim, de ter tratamentos concluídos, de ter possibilidades até de outras, vamos dizer assim, de inserção em outras políticas, sabe? Então, acho que tem sido muito frutífera essa. Se outras políticas entrarem em outros lugares, a gente já tem também, por exemplo, eu conheço municípios que já entraram, por exemplo, com educação, né? Oferta de EJA, para ampliação da escolaridade, né?
É como eu falei na abertura, né? É um grande desafio. As pessoas estão nos ouvindo agora, estão se fazendo entender com essa sua explicação por que que a gente chama essa política de desafiadora, né?
É desafiadora, Érica, porque é o seguinte, eu fico pensando, as pessoas ficam fazendo julgamento, por que que não vai trabalhar? Eles querem trabalhar, mas assim, eu fico botando as pessoas para refletir um pouco, né? Porque para a gente acessar trabalho, né? Trabalho, eu vejo trabalho como um direito também, né?
Claro.
Para acessar o trabalho, a gente precisa ter uma certa estrutura atrás da gente, né? Por exemplo, eu não consigo ir trabalhar, mesmo que seja na construção civil, sem tomar banho, entendeu? Sem levar uma marmita, né? Para eu comer, né? E se eu moro na rua, eu não tenho essas coisas garantidas, né? Eu não tenho nem outra muda de roupa para trocar. Então, assim, a gente precisa olhar essas... Então, assim, quando ele está num serviço de acolhimento, com uma certa garantia de prazo, assim, de período, né? Ou ele pode ficar 3 meses, 6 meses, né? Ou depois pode renovar, ficar até um pouco mais, ele tem condição de se organizar, sabe? Aí sim, porque daí ele tem o endereço, o pessoal reserva, faz com o jantar, faz a marmita para ele levar, ele toma banho, ele às vezes omite o endereço para não dizer para os outros lá que ele está
na rua.
Que ele era da rua, né? Que não está mais na rua, mas que está propício a isso, né? Então, essa é a condição dessa população. Então, fica muito difícil tirar da rua e levar para o trabalho. Assim, imediatamente, você tem um caminho. Porque, e trabalho assim, você trabalha um mês, é no fim do mês que você vai receber, né? E como que ele garante aquele mês? Como que ele vai garantir?
É um caminho que precisa ser persistente na saída dessa extrema vulnerabilidade.
Exato. Não que ele não tope trabalhar. Eles topam trabalhar. Eu já conheci uma porção deles que entram em serviço de acolhimento e que vão trabalhar, que conseguem trabalho e se mantêm bem fixo no trabalho. Tem uma disciplina legal. A questão é ter acolhimento, né?
Você falou sobre a parceria com suas, mencionou que algumas até com a educação também, e é sobre isso que eu quero falar agora, porque existe um conjunto de iniciativas, né, que é conhecido como Plano Ruas Visíveis, lançado em 2023 pelo atual governo do Brasil, que reúne 11 ministérios. Então, Valéria, comenta com a gente, relata pra gente o que é esse Plano Ruas Visíveis, né? Que é justamente dar visibilidade à população de rua.
Sim, na verdade, o Plano Ruas Visíveis, ele nasceu, né? Ele se consolidou em resposta à ação de descumprimento de preceitos fundamentais, né? ADFP, se não me falha a memória, o número é 2937. Quem faz essas ações é o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, que fez essa ação, né, de descumprimento. Essas ações elas têm muito a ver com a lógica da dignidade humana. O ministério, o MDS, é o único ministério que está lá com ação continuada, que são esses serviços, né? Tanto os serviços ofertados no Centro Pop, como os serviços ofertados no serviço de acolhimento, como os serviços de abordagem social na rua, né? Então, a gente incluiu esses três serviços lá e como ação continuada, ou seja, que tem um recurso fixo no ano que aplica nessa direção, né? A saúde também colocou os consultórios na rua e colocou também a ampliação dos CAPs, né? Mas também tem uma dificuldade de adesão dos municípios, né? Nós, além desses serviços continuados, que eu já falei antes, né, que a gente já conversou antes, né, lá também tem as cozinhas, né, a CESAN, né, Secretaria de Segurança Alimentar.
Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.
É, a CESAN, eles entraram com as cozinhas comunitárias, né, cozinhas solidárias, né, e já implantaram bastante no Brasil inteiro, inclusive, né, que estava a meta, lá tinha a meta, eu não vou me lembrar agora, mas já implantou a meta e tá, parece que vai plantar mais algumas, né? Que é exatamente isso, para oferecer segurança alimentar nos municípios, né? Então, tem essa perspectiva. O Ministério da Cidade, em conjunto conosco e com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, também fez um trabalho de dentro de ruas visíveis, uma reserva, né, de moradia, né, moradia mesmo, nos conjuntos habitacionais, né, nas unidades que foram construídas pelo FAR, que é o Fundo de Arrendamento, né, em 30 e tantos municípios, um pouco mais de 30 municípios. Então, a gente tem também uma portaria conjunta, né, que foi assinada pelo MDS, pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério de Direitos Humanos, nessa direção de garantir também alguma oferta de moradia nas maiores cidades do Brasil, né?
Valéria, para a gente encerrar, quais foram, na sua opinião, os principais avanços na garantia dos direitos a esse público, a população em situação de rua, e quais são os principais desafios que a senhora enxerga daqui para frente? Desafio é a palavra desse podcast aqui hoje, né? E aquilo que ainda é preciso se buscar.
Olha, eu acho que a gente tem muito, muito avanço, sabe? Nós estamos vivendo um momento agora bastante reticente, com muita perseguição da população em situação de rua, né, em alguns municípios, né, no Brasil, e uma certa criminalização, né, dessa população. Mas isso tem a ver também com essa lógica, sabe, do ódio, de uma certa... Eles têm sido bastante humilhados, né, bastante... A palavra é humilhados mesmo, né? E às vezes assassinados mesmo, né? Vira e mexe, assim, quase...
Violência.
A violência tem comido...
Está mais perto deles.
Está, muito mais perto. Então, acho que em que pese isso, e que isso é uma tensão da sociedade hoje, né, atual, né? Não só brasileira, mas fundamentalmente brasileira, nós estamos falando aqui. Então, nós estamos vivendo essa realidade. Então, está pesando bastante. Ao mesmo tempo, eles estão tendo uma reação, sabe, de organização muito forte, né? No sentido de irem buscar seus direitos. Então, eles têm judicializado muitas prefeituras, né? O CIAMP, que é o Comitê de Acompanhamento que funciona aqui em Brasília, e também a gente tem feito esse esforço, né? Não só nós, de trabalhar que os municípios criem seus CIAMPs, né? Que os estados criem, né, essa esfera de discussão, né, de conversa com eles. O CIAMP Nacional tem trabalhado bastante nessa direção. Em muitos lugares, Defensoria Pública, Ministério Público têm sido bastante parceiros. Essa ação que eu falei agora há pouco, né, a DPF, né, ela tem sido bastante utilizada, porque ela não está só afeta aos três entes federados. Então, ela tem sido puxada pelo movimento em vários lugares, né? Então, o que eu mais elogio em todo esse tempo é a organização, né? Então, assim, então, a partir da tragédia vivida na Praça da Sé, em 2004.
Em São Paulo.
Em São Paulo. Nasce uma organização. Nós contribuímos muito, o MDS contribuiu muito, através da política de assistência sempre. Mas o MDS como um todo, né, desde esse momento, 2004, até um pouco antes, contribuiu muito com a população em situação de rua, né, em acolhê-los, em ouvi-los. Outra coisa que aconteceu. Então, o presidente Lula os recebeu em 2005, logo depois de 2004, 2005, eles entraram no palácio, sabe? Então, isso foi um marco na vida. Eles começaram a organização, né? Muito, muito, a igreja ajudou muito, a gente ajudou. Depois, esse levantamento que o Ministério bancou lá atrás, depois a história da inclusão no cadastro e o decreto, a política, nós fizemos parte, nós fomos os coordenadores de toda a discussão da política, que daí deu origem ao decreto. Então, teve quase 2 anos de conversa com um grupo de pessoas, especialistas. Foi um movimento muito grande e que fortaleceu muito a organização deles. Tem esses cenários de dificuldade, né, em alguns municípios do Brasil, Mas tem também, por outro lado, muita força aí, tanto na organização, né, da população em situação de rua, de estar atenta e acompanhando todos esses episódios que eles vêm sofrendo, denunciando tudo isso, também participando ativamente, né? Eles estão nos conselhos todos hoje, né? Antes elas só estavam no conselho de assistência, hoje estão no conselho de assistência e saúde do CIAMP. Então, tem um alargamento, né, de possibilidades de participação, e é muito importante eles falarem, as falas deles são fortes, sabe? E determinam, assim, dizem, olha, acontece isso, 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 isso. Eles dizem o real, né? Eu costumo dizer que, às vezes, que é muito importante a organização, sabe? Então, eu sempre faço esse apelo, né, aos profissionais.
Eu diria que essa organização, esse movimento que representa as pessoas em situação de rua, seria o grande passo dado até hoje nessa questão do olhar para a população em situação de rua.
Sim, eu acho que isso é o que dá a visibilidade. Os nossos serviços, eles constroem no miudinho essa possibilidade. É difícil você não conversar com uma das lideranças que não tenham uma profunda gratidão à política de assistência.
A Valéria está emocionada aqui.
É impressionante, porque eles têm uma gratidão, assim, que eles falam que eles nasceram ali, que eles foram resgatados ali.
Eu, como repórter aqui do MDS, em uma das minhas primeiras pautas, cobri um evento onde o ministro Wellington Dias foi homenageado por representantes do Movimento Nacional da População de Rua, agradecendo o olhar do MDS,
o
pessoal do ministro para esse movimento também.
Não, claro. Então, acho que assim, sempre o MDS como um todo, né, teve isso. Mas porque a gente acolheu mesmo, sabe? Lá atrás a gente já acolheu e começamos a desenvolver isso. Mas era sempre só a responsabilidade dos municípios, sabe? Era onde estavam, né? Onde tinha a população em situação de rua. Até o termo, você sabe que essa terminologia, pessoa em situação de rua, que agora já está sendo rediscutida, porque antes a gente tinha uma dificuldade de assumir, os teóricos, né? Tinha uma certa dificuldade de assumir como homeless, né? Como sem teto. Até porque no Brasil você tinha uma imensidão de gente sem teto morando de forma muito precária, né? Vamos dizer assim. Mas hoje já tem gente trabalhando muito essa questão do sem teto, né? Porque hoje, assim, tem duas grandes reivindicações da população de rua, de situação de rua hoje: moradia e saúde mental. Essas são as duas grandes reivindicações.
As duas principais pautas.
São as reivindicações. E você sabe que isso tem sintonia com o chão. O serviço de abordagem, que eu falei um pouco antes, ele vai para a rua. 80% da reivindicação, dos pedidos que a população em situação de rua ali abordada, né, na aproximação, na conversa, ela quer é ir para um acolhimento. Isso significa que ela quer sair da rua, entendeu? Não quer, ninguém quer morar na rua.
Ninguém quer morar na rua.
Você tem até algumas pessoas que falam, ah, não, eu quero ter minha liberdade de ir e vir e tal. Mas esse é um outro perfil, né? Mas a grande maioria quer sair da rua. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre falando desse assunto, né? Para tentar sensibilizar a sociedade, né? Dizer que essas pessoas, elas existem, elas precisam ser olhadas, né? Tem muita família que está chorando, às vezes, porque o que já deu como morto esse filho. E que, às vezes, a gente constrói esse encontro também, sabe? Eu consigo escrever umas 300 páginas de histórias de pessoas que a gente fez reencontros, né? Ou seja, de filho, de pai, de uma série de entes, assim, que você faz uma vinculação, né? A partir do momento de que um lado queira e você consulta o outro lado se quer também, e aí você constrói essas reaproximações. Da pessoa sair depois do BPC, receber o BPC, então agora alugo meu espaço e saio e vou morar num espaço. Essas coisas são muito gloriosas.
Restar o contato com a família também.
Também, então, isso depende dos dois lados, né? Mas isso é muito importante. A gente já fez muito isso na vida, né? Isso acontece também no âmbito da assistência muito fortemente.
Valéria Gonelli, que é coordenadora geral de proteção de média complexidade do Departamento de Proteção Social Especial aqui do MDS. Quero dizer muito obrigada pela sua presença, por explicar de forma tão didática para a gente, tão humana também, e com tanta experiência que a gente percebe na sua fala, as estratégias, os investimentos do governo federal, as ações na proteção social da população em situação de rua. Então, muito obrigada mesmo, porque, como você disse, ninguém deve ter sua dignidade negada por não ter endereço fixo.
Com certeza.
Muito obrigada mais uma vez. Volte sempre com outras informações a respeito de políticas dedicadas a essa população em específico. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil, e no WhatsApp pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Nas redes sociais, o MDS está no TikTok, no Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, o perfil é @mdsgovbr. Escolha o seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS!